Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. A gente gostaria de dedicar o nosso programa de hoje a Brasília, que completa 49 anos neste 21 de abril. Ao longo dessas quase 5 décadas, a cidade cresceu muito mais do que o previsto. E as consequências dessa expansão, em sua maioria desordenada, surgem a todo momento.
É, Ana, infelizmente essas consequências afetam a qualidade de vida dos brasilienses, que não contam com um sistema de transporte público adequado, sofrem com os congestionamentos e com a piora progressiva da qualidade do ar, além da ameaça de racionamento de água nos próximos anos. Mas para não começarmos o programa já falando de tantos problemas, vamos mostrar um pouquinho o que os jovens estão dispostos a fazer pelo meio ambiente.
É, Mônica, realmente dá um alívio saber que tem gente bem disposta a tomar atitudes concretas pela saúde do planeta. Prova disso é que agora em abril, 700 estudantes de todo o país se reuniram na cidade goiana de Luziânia, aqui bem pertinho de Brasília, na terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O processo que culminou nesse grande encontro envolveu mais de 3 milhões e meio de pessoas. E agora você fica sabendo o que esses jovens brasileiros decidiram depois de tantos debates.
Bruna Sandretti tem 14 anos, mora no município paulista de Roseira e se orgulha da qualidade de vida que tem na sua cidade. Mas ao conhecer uma realidade tão diferente na capital São Paulo, a jovem começou a pensar no que poderia fazer para ajudar outras localidades a serem tão agradáveis como a sua terra natal.
Porque a minha cidade é uma cidade muito limpa, tem muita cachoeira limpa, tem muita árvore, as ruas são limpas, não tem lixo, não tem jogado no canto da cidade. Ela não tem pichação. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi a cidade totalmente poluída. Com a quantidade de lixo no Rio Tietê, a poluição do ar. O ar parece que é muito pesado, dá dor de cabeça em quem não é acostumado. Prédios são pichados, tem muito lixo jogado nas ruas. Aí eu vi que era hora de começar a ajudar as outras cidades. E eu gostaria que todos tivessem essa sorte de morar num lugar que é igual onde eu moro.
Bruna resolveu, então, participar da terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, levando para lá a proposta de que as indústrias adotem filtros nas chaminés como forma de reduzir a poluição atmosférica. Morador de Recife, o jovem Daniel Dias também elaborou uma proposta depois de observar o que ocorria na sua cidade.
Como em Recife tem muita poluição de rio, a proposta da minha escola foi conscientizar as pessoas a não poluir o rio das margens da Palafitas ou casas de madeiras, que tem muito em Recife, e também observar se as pessoas vão jogar lixo ou não, no caso vigiar, sabe, se as pessoas vão jogar lixo ou não, e também dando palestras através de atividades culturais, dinâmicas e etc.
Além de apresentarem propostas antes debatidas em suas escolas e em encontros regionais, Bruna, Daniel e os quase 700 participantes da conferência elaboraram um documento com ações concretas que cada um deles pretende adotar no seu dia a dia. Entre as 9 responsabilidades listadas na carta estão o compromisso de preservar nascentes e recuperar áreas degradadas, reduzir o uso de sacolas plásticas e cobrar investimentos em transporte público. A coordenadora do evento, Raquel Treiber, destaca o avanço que é cada jovem tomar para si tais responsabilidades e afirma que nos 5 dias de evento, o que mais chamou sua atenção foi o sentimento de urgência entre os meninos e meninas.
Eu acho que tem uma certa exasperação com relação às mudanças efetivas. Como é que a gente faz para tirar do papel essas demandas? Para que a sociedade entenda, para que os políticos entendam o que é urgente em termos dessa nossa relação com o meio ambiente e com os outros seres humanos. Muita coisa precisa ser mudada. Essas crianças estão sentindo isso, estão colocando isso como suas corresponsabilidades, mas o outro lado é difícil dar respostas efetivas de mudanças de padrão de consumo e tudo isso.
O processo que culminou na terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente envolveu mais de 3 milhões e meio de pessoas em escolas de todo o país. Estiveram em Luziânia 670 delegados de 11 a 14 anos, além de observadores internacionais de 43 países. A carta de responsabilidades elaborada pelos participantes foi entregue aos ministros da Educação e do Meio Ambiente, além das comissões da Câmara e do Senado relacionadas às duas áreas.
No 8º item da Carta de Responsabilidades para o Enfrentamento das Mudanças Ambientais Globais, os jovens se comprometeram a mostrar à comunidade a importância de reduzir os transportes poluentes, além de incentivar e cobrar investimentos em transporte público ecológico. Tudo isso para reduzir as emissões dos gases que provocam o aquecimento global.
Essa é uma atitude mais que necessária aqui em Brasília, Ana. A cidade já ultrapassou a emblemática marca de 1 milhão de automóveis em circulação, o que dá a espantosa média de menos de 3 carros por habitante. Ou seja, toda a população do Distrito Federal caberia dentro da frota brasiliense e ainda sobraria espaço para mais gente.
É claro que essa quantidade de carros acarreta vários impactos. No caso de Brasília, a consequência principal é a poluição do ar, com seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. É o que você confere agora no Momento Eco, hoje com o repórter Alden Bolshit.
Momento O Eco.
Bom dia, ouvintes. Já estamos em abril, mas as tradicionais chuvas de março ainda caem forte sobre o centro-oeste brasileiro. Mesmo com a umidade alta, algumas pessoas já sentem os primeiros sinais da temporada seca. Junto com aquele friozinho e a estiagem, moradores de Brasília e de cidades vizinhas enfrentarão um problema que só cresce: a poluição do ar que se respira. Com poucas indústrias de asfalto e cimento e algumas fábricas de móveis, a principal fonte de poluição regional são os veículos. A capital federal tem mais de 1 milhão deles. O Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade Federal de Brasília acompanha o problema há mais de 4 anos. Conforme suas medições, feitas em 2 pontos da capital, na estação fria o nível de poluição chega a ultrapassar índices recomendados em nível mundial. O Instituto Brasília Ambiental também faz suas análises. Segundo seus dados, em cidades satélites a situação também é preocupante. Nessas regiões, fábricas de cimento e outras indústrias também poluem o ar. Problemas como esses são registrados na maioria dos grandes centros urbanos brasileiros, resultado de muitos carros e engarrafamentos, indústrias e outras fontes emissoras de poluentes. O Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de automóveis. Tanta poluição acaba afetando a saúde. Os sintomas mais comuns são tosse seca, cansaço, ardência nos olhos, nariz e garganta e dores de cabeça. No entanto, pessoas mais sensíveis, como crianças e idosos, podem sofrer com doenças gástricas, cardiovasculares e até câncer. O coquetel poluidor emitido pelos veículos também prejudica a saúde do planeta, ampliando o aquecimento global. Para o Salão Verde, Alden Borchait, correspondente do site O Eco, em Brasília.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Brasília registra um recorde mundial que não é motivo para qualquer orgulho. O bairro do Lago Sul é onde mais se desperdiça água por habitante em todo o planeta, com um gasto médio diário de 1.000 litros. Para se ter uma ideia do que isso significa, em alguns países africanos, como a Namíbia, as pessoas contam com menos de 1 litro de água por dia. As contas foram feitas pela H2C Consultoria, que trabalha com programas para o uso racional da água.
Em entrevista à agência Brasil, o engenheiro Paulo Costa destacou que a média de consumo diário de água nos grandes centros urbanos brasileiros é mais do que o dobro do considerado ideal pela Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, 110 litros de água seriam suficientes a uma pessoa a cada dia.
No próximo bloco, conheça projetos de conservação do Cerrado que contam com o apoio da ONU. Até já!
Salão Verde.